Amigos queridos, por favor, abra a santa e poderosa palavra de Deus, o laboratório da verdade, no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu lhe dizer uma coisa. O título da minha mensagem desta manhã é Desmascarando as Mentiras do Inimigo no Sofrimento. Esta é a minha proposta nesta manhã. Gostaria que você me acompanhasse em Jó, capítulo 1, do verso 6 em diante. Acreditando que você já encontrou, te convido a lermos juntos as seguintes palavras que dizem. Jó 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Peço a você que dê um salto aí para o capítulo 2, no verso 1, e vamos ler. Verso 1 do capítulo 2: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, e na carne verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Permaneça com a Bíblia aberta e, por gentileza, me empreste os seus olhos. Este registro deste episódio que acabamos de ler é uma reunião de Deus com os seus filhos, e eu quero acreditar firmemente que é com os anjos, e eu quero acreditar que nas regiões celestes. A Bíblia não vai nos dar muitos detalhes, porém vai dizer que Satanás apareceu por lá. E o curioso dos versos que acabamos de ler é que quem provoca a conversa é o próprio Deus, perguntando a Satanás: de onde vens? E este prontamente responde: de rodear a terra e passear por ela. E agora o Senhor provoca, cutuca Satanás novamente e vai perguntar a ele: observaste meu servo Jó? E agora ele vai dar um currículo na íntegra de Jó. Em outras palavras, Deus vai informar que Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro. Irmãos amados, integridade é aquilo que um homem ou uma mulher faz com as portas fechadas. A Bíblia vai dizer também que Jó era um homem reto. Retidão é aquilo que um homem faz em público. Jó era um homem temente a Deus. Ele encontrou o princípio da sabedoria. e que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem deliberadamente santo. E Satanás poderia ter respondido bem assim: ah, amigos, ah, Senhor, ó Deus, este eu não conheço não, quem sabe um dia eu dou uma passada, dou uma olhadinha, vou verificar quem é este aí. Mas não foi essa a resposta dada por Satanás. Ele vai dizer assim: ó, desse jeito aí, desse jeito aí, qualquer um te adora. O Senhor multiplica os seus bens na terra. O Senhor põe uma muralha de proteção na vida, nos bens, na família dele. O Senhor protege. Qualquer um desse jeito adoraria o Senhor. Satanás vai insinuar duas coisas aqui claras. A primeira é que Deus precisa subornar com bênçãos as pessoas para receber adoração. E em segundo lugar, Satanás vai insinuar que ninguém adora a Deus por quem ele é, mas sim pelo que ele dá. E ele vai dizer que Jó entendeu que religião dá lucro, que é uma boa sacada. A grande pergunta desta manhã é: o que é, queridos irmãos, que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. E Satanás vai dizer assim: ó, toca no que ele tem, toca naquilo que pertence a ele, e você vai ver se ele não blasfema na tua face, se ele não blasfema do Senhor. Aqui Satanás faz duas proposições. A primeira proposição é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E a segunda proposição que vai ser feita é que ninguém ama mais a Deus do que a família. São duas proposições. E sem que Jó soubesse, Deus vai instituí-lo como seu advogado na terra, para defender a sua reputação. E vai dizer a Satanás: toca, Satanás, toca no que ele tem, toca na vida dele, e verás que ele não blasfema. Lembrem-se, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Nas palavras de Martim Lutero, Satanás é um cão na coleira de Deus, só vai até onde ele permite, nem um centímetro mais. E Satanás sai dali, irmãos, para fazer um terremoto na vida de Jó. No capítulo 1, verso 3, lá vai dizer que este homem possuía muitos bens, era um homem riquíssimo, e o mais rico de sua geração. Já fomos informados, em primeiro lugar, que ele era o homem mais piedoso, e agora estamos sendo informados que ele era o homem mais rico da sua geração. E aqui, irmãos, vai cair um mito. Aqui cai um mito. O mito de que homens ricos não podem ser piedosos. Jó tanto era rico quanto mais piedoso. Porque o maior problema não é ter dinheiro. O maior problema é o dinheiro te ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, é ter dinheiro no coração. Agora percebam que nos versos 15, 16 e 17, Satanás vai se utilizar de três elementos: os sabeus, o fogo e os caldeus. E não foi em um ano, não foi um mês, não foi em uma semana, foi em um único dia, que o homem mais rico de sua geração entra em completo colapso financeiro, falência total. Você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfemaria contra Deus, cerrariam seus punhos contra o céu quando perdessem tudo. e diriam: não há Deus, Ele não existe, por quê? A pergunta é: será que Satanás tinha razão? Será que a proposição de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, era verdadeira? Leiam comigo Jó, por favor, 1:21, que vai dizer. Jó 1:21 vai dizer: e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento exato, Jó quebra este argumento. Mas agora vem a segunda: será que ninguém consegue amar mais a Deus do que a família? Quem tem dois ou mais filhos aqui sabe que os filhos naturalmente não são unidos. Se você vê uma família bem ordenada, é porque tem por trás um pai, uma mãe, que exorta, que admoesta, que costura a relação. E quando eles são ricos, pior ainda, porque dinheiro não tem amálgama, não tem liga. Então os pais costuram, e a Bíblia vai descrever que os filhos de Jó, eles andavam juntinhos, pertinhos. Tanto é, quando o fatídico dia chega da morte desses meninos, eles estavam celebrando, estavam todos unidos. Irmãos queridos, e um exemplo de pai que se levanta às madrugadas para entregar os seus filhos a Deus. Deixa eu te fazer um convite, em nome de Jesus Cristo, você que é pai, você que é mãe, não desista de seus filhos. Ore por eles, chore, jejue, clame por eles a salvação no nome de Jesus. Irmãos queridos e amados, por favor, não desistam de seus filhos. Deus não despreza uma oração de uma mãe, de um pai. Sabe, amigos, e não foi um ano, não foi um mês, não foi em uma semana, foi em um dia, que todos esses meninos, de uma única vez, eles vão a óbito. Agora imaginem vocês, como que um pai e uma mãe voltam no cemitério depois de ter tocado a alça de 10 caixões de filhos, de ter sepultado 10 filhos? Como que essa família, como é que esse pai, irmãos, volta para casa completamente devastado, destruído? Como um homem desse recomeça a vida? Será que Satanás tinha razão? Percebam comigo, Jó 1:20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele adorou diante da dor e do sofrimento da perda dos filhos. Ele teve a força de adorar a Deus, e nesse momento ele derrota Satanás. Não é verdade, Satanás, o que você está insinuando? Mas agora vem o capítulo 2, e o capítulo 2 vai continuar descrevendo que mais uma vez os filhos de Deus se reúnem, e eu quero acreditar que nas regiões celestes, e eu quero acreditar firmemente que são os anjos que estão reunidos, mas novamente está o intruso Satanás lá, e Deus vai novamente provocar uma conversa com ele, e vai perguntar: Satanás, de onde vens? Então ele vai responder: eu não mudei a agenda, eu sigo rodeando a terra, passeando por ela, buscando seus filhos para destruí-los. Irmãos queridos, hoje se desenrola um grande conflito, precisamos ficar apercebidos de que Deus e Satanás estão lutando, mas nosso Deus é vitorioso pelo poder do nome de Jesus. E aí novamente, observaste meu servo Jó? E novamente Deus vai pintar um quadro, novamente inteiro, com as características de Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Suas teses são falsas, suas proposições são falsas, Satanás. Aí Satanás vai fazer mais uma. Pele por pele. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua própria vida. Será que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo? Agora Deus mais uma vez vai colocar esse homem como seu advogado para defender a sua reputação. E lembrem-se comigo também que Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Agora imagine a fúria que Satanás sai da presença de Deus e sai dali para colocar feridas, irmãos, da planta do pé ao alto da cabeça. Imagine esse homem estar agora sentado em cinzas, mal cheiroso, magro, não tem apetite, está desidratado, seu corpo são chagas abertas, não encontra descanso. Do alto da cabeça a planta dos pés, todo tomado de feridas, e nesse contexto ainda aparece a esposa, e vai dizer: Jó, meu filho, o negócio não está bom não, então amaldiçoa o seu Deus e morra. Meus amigos, será que é verdadeiro que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo? Olha para Jó capítulo 2 verso 10, vai dizer assim, ó, o servo do Senhor, a palavra de Deus da vida do servo do Senhor. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não retrocede, não desiste. Vale mais adorar a Deus do que a minha própria vida. Eu entrego tudo o que tenho, tudo o que sou ao meu Deus. Agora vem Jó capítulo 2 verso 11. Ouvindo pois três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, ele faz o Tenamita, Bildade, o Suita e Zofar, o Naamitita, e combinaram ir juntamente com Doesse dele consolá-lo. Agora vai chegar esses três amigos de Jó, e deixa eu fazer uma pergunta para você, coloque seus olhos aqui no meu, por favor, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Esses homens eram amigos de Jó, sim ou não? Houve divisão no arraial. Claro que eram, irmãos. Eles foram para lá com Doesse consolar Jó. Mas o problema desses homens é que em dado momento eles começaram a desenvolver um raciocínio lógico de causa e efeito. Se Jó está assim, é porque ele fez alguma coisa. E o problema é que eles não só pensaram, eles falaram. E não só falaram, eles falaram para o próprio Jó. Jó, sabe por que está acontecendo isso com você, meu filho? Porque você é um adúltero. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, irmãos, e assacaram sobre Jó os mais pesados libelos acusatórios. Falaram que Deus tinha matado os seus filhos por causa da sua loucura. Pense bem nisso. E eles esmagaram Jó com as críticas mais desumanas e cruéis. E Jó começou a fazer o que eu e você faríamos. Por que, Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que minha dor não cessa, Senhor? E ele levantou contra o céu 16 vezes essa mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou ao céu 34 queixas contra Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Total silêncio. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pior do que sofrer é sofrer sem saber, sem ter explicação. Total silêncio. Jó está sendo emparedado, encurralado por circunstâncias medonhas. Ele está sendo golpeado nas 5 áreas vitais do ser humano. Ele está sendo golpeado na área financeira. De mais rico se torna mais pobre. Ele está sendo golpeado na sua saúde. Irmãos, o homem que tinha uma saúde, um vigor físico, agora está completamente doente. Ele está sendo golpeado, irmãos, no casamento. Irmãos queridos, os filhos, não é natural, irmãos, os pais enterrarem seus filhos. Esse homem enterrou seus 10 filhos preciosos. As amizades, aqueles que eram para derramar o azeite terapêutico, o refrigério, irmãos, eles estão agora derramando o vinagre das críticas, mais amargas, mais doloridas. Esse homem está completamente no fundo do poço. Mas sabe de uma coisa? Quando estamos no fundo do poço, nós só temos um lugar para olhar, que é para o alto, que é para o trono da graça de Deus. E Jó olhou agora nessa situação deprimente, dolorosa. Jó vai arrancar um brado que eu gostaria de se você tiver com a Bíblia aberta, ou você ouvisse, ou você lesse, por favor, Jó capítulo 19, verso 25, que vai dizer: quando Jó fala isso, Deus então vai quebrar, vai romper o silêncio, e vai dizer assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento exato, Deus quebra o silêncio. E não é para responder as 16 perguntas de Jó, nem tampouco as suas 34 queixas. Deus agora vai fazer 70 perguntas retóricas para Jó. Jó, meu filho, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas pelo firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu cercava as águas? E agora Jó vai se encolhendo, 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 para receber então as cinco ensinamentos para a sua vida, que mudaram a sua história. Mudou a história de Jó esses 5 ensinamentos. Você pode entrar comigo aí no capítulo 42? A primeira verdade que mudou a história de Jó está no capítulo 42, verso 1, que vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em primeiro lugar, Jó agora entendeu, reconheceu a onipotência de Deus. Jó aprendeu sobre a onipotência de Deus, irmãos. Deus pode todas as coisas em nossas vidas. Deus pode, nas nossas impossibilidades, transformá-las em possibilidades reais. Irmãos queridos, eu e você temos fraquezas, por que não dizer fraquezas físicas, fraquezas espirituais. Quantas promessas eu e você já fizemos? Quando foi o final do ano, eu e você falamos assim: vamos estudar este ano toda a palavra de Deus, quero fazer o ano bíblico. E no meio do caminho você não conseguiu chegar, até o fim da leitura da Bíblia. Você já fez, eu e você já fizemos promessas de estudar todos os dias uma página da lição da escola sabatina, e de vez em quando, mal dá para fazer aí um supletivo no final da semana. Eu e você temos fraquezas, irmãos, morais. Quantas vezes já prometemos a Deus não errar naquele mesmo ponto e caímos? Quantas foram as vezes? Mas que bom é saber que temos um Deus que tudo pode. A pergunta não é sobre a onipotência de Deus. A pergunta desta manhã é: quem é Deus para você? É um Deus poderoso, gigantesco, ou é um Deus pequenininho? Deixa eu lhe dizer uma coisa: o maior problema da igreja, como diz A.W. Tozer, é que a igreja agora só fica medindo o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Irmãos queridos, o desafio de Deus é que nós conheçamos o seu poder, o seu amor, a sua graça por cada um de nós, e Ele fará o extraordinário por nós. Tenho que avançar, porque não é vigília, não é verdade? A segunda verdade que transformou a vida de Jó é Jó 42, verso 2, que vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos queridos, Deus está sentado na sala de controle do universo. Ele cuida da gente, Ele nos ama, Ele tem todo o poder para transformar. Terceira verdade que mudou a vida de Jó está no verso 3, que vai dizer: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Irmãos amados, falei de coisas maravilhosas demais para mim. Ao longo do livro, Jó vai fazer três coisas básicas: ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. Quando a gente está machucado, o que que a gente faz, irmãos? A gente se defende, não é verdade? E quando a gente está muito machucado, muito ferido, sabe o que a gente fala? Sabe o que a gente faz? A gente fala. Fala, 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 fala. E às vezes nós falamos de coisas que nem sabemos, porque estamos assim, feridos, machucados. Quando estamos machucados, falamos coisas sem entender. Sabe, amigos, quando eu e você entrarmos na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, entre sem soberbas, ouça, porque Ele dará os melhores conselhos. Quarta verdade que mudou a história de Jó, a vida de Jó, está no verso 5, que vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos queridos, isso nos coloca assim em uma profunda crise. Como que um homem sem conhecer, sem ver Deus, era um homem tão íntegro, tão reto? Sabe, amigos, e agora você olha Jó 42, verso 5: eu não conhecia, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, amigos, precisamos passar mais tempo para conhecer a Deus. Certa feita, com todo carinho, porque lá em Minas não tem, né? Não tem praia. O mineiro então vai à praia, conhecer a praia. E quando ele chega, ele encontra ao seu lado um homem com a pele já dourada pelo sol, um pescador, e ele exclama do lado de cá: agora eu conheço o mar. Aí o pescador diz assim: eu também conheço o mar. Sabe, amigos, o desafio de Deus para nossas vidas é que tenhamos profundidade, um amplo conhecimento de quem é o Deus no qual eu e você servimos. Não um conhecimento parcial. João vai descrever, João vai dizer assim, ó, que nós, que a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus como o enviado. Nós vamos passar a eternidade tentando conhecer esse Deus grandioso e profundo que nos ama, irmãos. Quinta verdade. Bruno, meu filho, vamos trabalhar? Quinta verdade que mudou a história, a vida de Jó. Está no verso 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É um homem que está agora chorando, irmãos. Mas chorando porque não conhecia de fato Deus. Sabe o que isso me faz pensar? Que quem mais chora por pecados não é quem mais peca. É quem é mais íntimo de Deus. Porque quem é íntimo de Deus sabe quão danoso é o pecado na relação entre ele e o seu Deus. Eu não sei se você já se perguntou por que Deus vai mudar a história de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Você já se perguntou por que que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? O que vocês acham que Jó sentiu, irmãos, quando foi acusado sem causa? Jó se defendeu, irmãos. É o que eu e você fazemos. Nós nos defendemos quando somos acusados. Sabe? Deus vai dizer para Jó assim, ó: Jó, meu filho, saia da arena da autodefesa e entre na brecha da oração. Quando alguém falar mal de você, irmãos, e eu sei que eu e você somos iguais, temos as nossas fragilidades, nós não somos infalíveis. Nós erramos, e quantas pessoas porventura nos criticarem, ore. Quando elas te acusarem sem causa, ore. Ele é o seu reto juiz, ele é quem te defende. Satanás tentou destruir as cinco áreas vitais da vida do servo de Deus, as cinco áreas, irmãos. E Deus restaurou todas elas. Irmãos, capítulo 42 vai descrever que Deus, depois que Jó começou a interceder pelos seus amigos, Deus tocou na vida de Jó e a sua saúde foi restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu imagino firmemente que agora esse homem tocado, restaurado por Deus, a sua pele era como de um bebê, sedosa. Ei, talvez eu estou falando para pessoas que estão aqui, estão doentes. Deixa eu lhe dizer em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. O seu Deus tem poder de curar a sua vida, o seu familiar, aquele que você ama. Deus tem poder de restaurar você. Satanás tentou destruir a área financeira de Jó. E como Jó termina o seu livro? Com tudo em dobro. Tudo a mais, irmão. Se ele era o homem mais rico no começo do seu livro, agora ele estava muito mais rico quando encerrou o seu livro. Deus tem poder de abençoar a sua família. O Senhor não conhece crises. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem poder para lhe dar sabedoria. O Crises vêm, crises vão, e o Senhor continua reinando no céu, abençoando os seus filhos. Os amigos, Deus honra Jó na presença dos seus amigos. Deixa eu lhe dar um conselho nessa manhã de sábado. Ei, cuide da sua piedade, e Deus cuidará da sua honra. Deus defende os seus filhos. Deus restaurou o casamento deste servo. A Bíblia vai descrever que ele não se separou. Ele teve filhos e filhas com a mesma esposa. Deus restaurou o casamento dele. Deus tem poder de repreender toda a carta de divórcio. Deus tem poder de transformar o seu casamento, o meu casamento. Se a taça do amor derramou, irmãos, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele tem poder de restaurar o seu lar, a sua vida conjugal. A Bíblia vai descrever também que agora Jó teve novamente filhos e filhas. Mas o engraçado, que em tudo Jó recebeu em dobro, mas os filhos foram os mesmos 10. Sabe por quê? Jó vai ter alegria na manhã gloriosa da volta de Jesus, de entrar com os seus 20 filhos na Canaã celestial. Irmãos queridos, homens e mulheres do Senhor, eles são colocados não em túmulos, mas em cofres, porque o Senhor preserva para a manhã gloriosa. Sabe qual era a intenção real de Satanás? A real intenção dele era separar Jó do seu Deus. Eu encerro dizendo que era o ano de 2017. 2017, nós tivemos um ano glorioso, e brotou em nosso coração o desejo de ter um filho. Nós estávamos agora no ministério, vamos agora ter um bebezinho. Entrou 2018, e aí então eu recebi a notícia das notícias. Sabe aquele contentamento incontido? Que você não consegue, sabe, pastor Gabriel, que você não consegue controlar de tanta alegria. Minha esposa estava grávida. Glória a Deus. E os meses começaram a passar, semanas, e tudo caminhava bem. Os irmãos, os familiares, com alegria, já traziam os presentes. Nós já começávamos a sonhar. Quando de repente, em uma consulta, doutora, normal, do cotidiano, o médico colocou os aparelhos para ouvir o coraçãozinho do bebê. E pelo rosto eu já senti que tinha algo estranho. E olhava, e eu não ouvi o ruído que é peculiar das ultrassons. Ele mandou a gente voltar na outra semana. A barriga de minha esposa já estava linda, bebezinho, coração acelerado. Foi quando nós recebemos a triste notícia que tínhamos perdido nosso bebê. Eu me recordo que naquela noite eu fui para casa. Eu não chorava, eu gemia. Parecia que tinham arrancado meu coração. Que notícia, irmãos! Só quem perdeu um filho sabe. Ah, mas estava na barriga. Irmãos, já é um relacionamento íntimo demais, da esposa, do pai. Nosso coração já estava empregado naquela criança. Nós perdemos nossa filha. Tempos depois, Deus nos concedeu para a honra e glória do nome dele, a Luísa e a Elisa. E hoje eu acredito firmemente que quando Jesus voltar, ao invés de entrar com duas meninas, eu vou entrar no céu com três filhos, para a glória de Deus. Está guardado para a manhã gloriosa da volta de Jesus. Não permita que as circunstâncias da vida te separem do seu Deus. Eu sei que tem filhos do Senhor que estão aqui hoje, estão passando por lutas ferrenhas. Você é humano, eu e você estamos aqui nessa jornada e nós vamos sentir o peso dela. Mas nunca se esqueçam, em nome de Jesus Cristo, que maior do que os nossos problemas é o Deus no qual nós servimos, que nos ama, que nos protege. Ele é o meu e Ele é o seu alívio. É Ele que guarda o nosso coração, a nossa vida. Nele, é em Jesus que eu e você estamos escondidos, irmãos. E em tempo oportuno, Deus trará resposta, alento para todas as coisas.